Fala, galera ligada no MMA Brasil. Fala, galera ligada na Central 3. Podcast It's Time chegando, edição 4, para falar do UFC, do Bellator, do Rising e do todo mundo das artes marciais mistas. Para você, diretamente de central3.com.br, dos estúdios da Central 3 em São Paulo. Quem me acompanha é Alexandre Matos, colunista oficial do UFC e editor do MMA Brasil, fundador e criador do site. Boa noite, Alexandre, tudo bem?
Boa noite, Brunão. Boa noite, pessoal que está ouvindo a gente aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo no feed da Central 3, no feed do MMA Brasil, daqui a 10 anos. Vamos aí. Hoje não teve mais um fim de semana sem evento e nada de ficarmos sem assunto, né? Temos bastante assunto aqui para a gente debater hoje.
É, eu queria aqui que o Leandro e a mim, produtor da Central 3, me acompanha na mesa de som.
Olá.
Boa noite, Leandro. Explique pro pessoal como é que faz para entrar no feed da Central 3, do It's Time, que já existe. Pega pelo site da Central 3, né, Leandro?
Você, em central3.com.br, vai encontrar no espaço do programa a opção de feed. Então você assina.
Tem o link direto pro feed, que o pessoal me perguntou como é que fazia.
Exato. Se você, por exemplo, usa o iTunes, né, que é do... Qual é o nome daquele moço lá? Que não é o Bill Gates?
Era do Steve Jobs,
isso,
né?
Parece Steve Jobs. Se você é dessa turma, você tem o iTunes. Mas se você prefere pelo Deezer, por exemplo, pelo Pocket Cast, o Player FM, a gente tem.
Eu não sei se está disponível em todos já, mas em breve já estarão em todos, com todos os links lá.
Exatamente. Então, em central3.com.br e põe, clique em programas, logo o primeiro programa ali, It's Time, você acha a lista de feeds. É bom porque o feed faz com que o programa chegue até você, você não precisa correr até o programa.
Pinga no celular, no, assim que aparece para atualizar.
Em briga de colégio tinha aquela coisa, pô, é a mesma distância, o cara vai vir pro pau, você fala, pô, é a mesma distância. Nesse caso é isso, né? Quem vem é o programa.
É, você assinando o feed, você recebe o programa, tem um feed do MMA Brasil antigo, tem um feed novo da Central 3, assine para receber tudo. Se você quiser procurar direto no programa de podcasts do celular, que tem da Apple, por exemplo, do iPhone, você entra e procura no iTunes, você joga Central 3, tudo junto com o numeral colado em Central 3, e já aparece o podcast da Central 3, vai aparecer lá o It's Time, você aproveita e assina e conhece os outros podcasts da casa. Não me apresentei, sou mal educado, eu sou o Bruno Sader, e quem me acompanha também na mesa é Diego Tintin, diretamente de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tintin, dê seu boa noite, seu bom dia, sua boa tarde para os ouvintes. Já nos informe, por favor, como é que foi a sua ida aos supermercados Guanabara, no aniversário do Guanabara, no fim de semana.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro Alim. Boa noite para quem nos ouve ao vivo, né? Um alô aí para você que está ouvindo a gravação pós, né, terminada já. E o Rio de Janeiro está em chamas, né, Bruno? O aniversário de Guanabara é um evento, talvez o maior evento do ano no Rio de Janeiro. No ano Olímpico, olha que nós tivemos uma tal de Olimpíadas por aqui, hein?
Movimentou mais, com certeza, né?
Então, tá uma batalha hercúlea para comprar 1 quilo de açúcar por R$2,15.
Se você não sabe do que a gente está falando, jogue no YouTube, né? Aniversário Guanabara, que é um supermercado do Rio de Janeiro. Você vai ver a guerra que o pessoal faz no aniversário para aproveitar as promoções.
Cara, tem um vídeo que eu não canso de dar replay, cara. Tá fenomenal, cara.
O vídeo do UFC? É o vídeo do UFC? Tem um vídeo que o cara fica... Olha, é o FFC! É o FFC! Tá batendo nele!
Não é com efeitos assim, não. Mas é só a filmagem da quando abre a porta pela manhã. O primeiro cara que entra, cara, ele entra comemorando, dando soco no ar. Assim, é muito...
Tipo Pelé, né?
Ah, beleza. O Rio de Janeiro vibra com esses grandes eventos. E você achando que a Olimpíada quer mexer com a cidade nesse ano. Bem, Tintin, chega de bobagem. Vamos começar já fazendo um review da semana no MMA Brasil. Você que acompanhou o site durante a semana viu que uma série de matérias foram para o ar. Não foi a falta de eventos do UFC que nos impediu de continuar atualizando o site diariamente. Uma delas do Gustavo Menor, nosso colunista de jiu-jitsu. Eu queria que até o Alexandre falasse. Uma coluna muito legal do Gustavo mostrando os eventos de jiu-jitsu que estão tendo no final do mês, na verdade. Um deles foi a Copa Pódio, que já aconteceu nesse fim de semana. Mas teremos mais o Polares, né, Alexandre, que está vindo pela frente, com grandes lutas aí da arte suave, o pessoal que gosta da luta agarrada.
Exatamente. Já tivemos aí um show do Leandro Lô agora na Copa Pódio, campeão de mais um GP em mais uma categoria, né? Então tinha lá aquela disputa contra o Herbert Santos, e ele tirou onda, muito dos melhores lutadores do mundo, peso por peso hoje, se firmando aí entre os maiores competidores.
Quantos anos tem o Leandro, Alexandre?
Cara, o Leandro deve estar com 28.
Isso, ele não é muito velho, não.
Não. Mas tá no auge dele, né? Tá voando. E também o Gustavo, o Menor, ele pegou já também a nova geração de jiu-jitsu, né? A luta do Isaac Baense contra o Felipe Trovo, que foi até uma surpresa, né? Eu achava que o Baense, os dois são faixa marrom ainda não são faixa preta, mas já estão disputando com faixa preta, lutando várias vezes. Eu achava que o Baense estava num passo na frente, ele acabou perdendo a luta, né? Foi uma surpresa.
Passou no combate o evento da Copa
Pod, passou, né? Passou no combate, sim. E o combate, na verdade, fez uma maratona de jiu-jitsu, porque quando acabou a Copa Pod, eu acho que lá para 4 da manhã passou o Grand Slam de Tóquio, do ADCC, né? Que foi bem, bem legal também.
É, e aí nesse sábado agora vem o Polaris, né? Que vai ter o Gilbert Durinho.
Lutador do UFC.
Contra o Gary Tong. E vai ter também o Shaolin contra o Tererê, que é um duelo de dinossauros, duas lendas, né?
E clássico, né, bicho? Na hora, cara, é aquele negócio, bicho. O Tererê, ele tá pro jiu-jitsu como o Yoel Romero tava pro wrestling. Quando esses caras entravam pra lutar, todo mundo do ginásio parava. Então, tipo assim, você tá num ginásio com 5 tatames um do lado do outro. Não interessa o que tá rolando do lado, todo mundo parava pra ver o Tererê lutar. Entendeu? Era assim também com o Yoel Romero, e os Jogos Olímpicos, todo mundo parava pra ver o cara, porque são showmans. Né? São caras espetaculares, cracaços nas suas respectivas áreas, e showman. Né? O Tererê, um carisma gigantesco, teve uma dificuldade de vida muito grande, né? Ele ficou envolvido com droga, né? com bebida, assim, teve um problema bem sério, e conseguiu dar a volta por cima, tá voltando agora pro jiu-jitsu competitivo, defendendo a aliança. Então, pô, lutaço, cara. O Shaolin sozinho já é sensacional, o Tererê sozinho é sensacional, um contra o outro é... Se eles lutarem com 70 anos, eu vou estar lá dentro.
Mais um fim de semana teremos sem evento do UFC, né? Fica aí uma dica de um baita evento pra assistir.
E dessa vez nenhum ditador tirou, né? Dessa vez não tinha evento mesmo.
Exatamente, não tinha evento mesmo. Nesse fim de semana tivemos também, na sexta-feira, o Bellator 162. Que o Rafael Oreiro cobriu pro site, fez a cobertura, fez a matéria, review pós-evento, você confere no mmabrasil.com.br. O evento foi na própria sexta. O evento teve o retorno do Alexander Shemlenko, né? O ex-campeão peso médio, pegou no doping. Isso. Ficou acho que quase 2 anos parado, né,
Alexandre? Tava um ano parado, né? Um ano e pouquinho, que ele ficou um pouco mais de tempo parado, né? Mas a suspensão foi de um ano. E aí ele retornou agora, né? Contra o Kendall Grove, que é um lutador que todo mundo conhece, né? Foi campeão.
Kendall Grove, que o Tintin dizia que seria campeão do UFC um dia, né, Tintin?
Da Spider.
Exatamente.
Confundiram o Spider, né, Tintin?
É tipo da Spider lá da perifa, né? Da Spider.
É com DA, tá? Que ele tá falando.
É, DA. Isso,
literalmente DA. Da Spider. Então ele foi campeão do TUF 3, né? Então, pra quem fica zoando aqui, ele não ganhou. Ganhou, sim.
Ganhou o TUF, pô.
O cara é vencedor no UFC, pô.
É, tem tanta gente aí que fala que ganhar torneio é a mesma coisa que ser campeão do UFC.
É verdade.
De repente, ganhar o torneio do TUF também, né?
Grande abraço aí pro ex-desafiante do peso médio do UFC, que é o seu nome.
E tivemos também duas lutas aí que a gente pode chamar a atenção também. Mais uma vitória do Bob Lashley, né? O ex-astro do telecatch norte-americano.
Isso.
A montanha de músculos com sérias suspeitas de aditivos, né?
Sim.
Seríssimas. Mas que ganha mais uma. Quando vão lutar pelo título do peso pesado, Alexandre?
O título do peso pesado do Bellator ficou estranho, né, bicho? Porque o Vitaly Minakov era o campeão, tava passando rolo todo mundo e de repente parou de lutar. Não, o Minakov não luta no...
Baita cara de problema contratual, né?
Era um problema contratual, exatamente, era isso, né? E aí o Bellator destituiu ele do cinturão pra pressionar o empresário, mas não liberou ele do contrato. Que o UFC já tava babando, né? Porque o Minakov não tem 30 anos, é russo, campeão, bom lutador, atlético. Ou seja, assim...
Pesado não tem ninguém do UFC.
Pô, exatamente, meu irmão. O cara ia chegar de bicho no UFC. Dana White já tava babando, o Joe Silva tava babando, chega a tava salivando. E aí o cara tirou o cinturão e não liberou ele do contrato. Então ficou aberto. E aí agora já tem muita gente dizendo que o Bob Lashley deve ser anunciado na disputa do cinturão vago contra o Ticongo, bicho.
Nossa senhora,
o Ticongo, depois que perdeu do King Molawau, ele botou 2 ou 3 vitórias seguidas e, pô, lamentável.
Contra a baita concorrência.
É, exatamente. Vai tomar, pô, o Lashley vai botar ele pra baixo 20 vezes.
Agora, quem conseguiu uma vitória legal, se uma concorrência até interessante, foi o brasileiro, né?
O Guatemalucci, que ganhou do filho do Randy Couture, né?
Que não é grande coisa, né? Esse o Tintin nunca se enganou, o Tintin sempre falou que não daria em nada mesmo. Mas ele tem um grappling interessante,
sim,
né?
Sim, sim, é um bom lutador do jiu-jitsu. A diferença é a parada do seguinte, cara, o sobrenome pesa, entendeu? Então as pessoas vão querer comparar o Ryan com o Randy. E não é justo com nenhum dos dois, entendeu? O Randy já fez a carreira dele, o Randy veio de outro esporte, o Ryan não é wrestler.
Outra época, né?
Outra época, exatamente. A gente botou agora aí o negócio lá dos primórdios, lá do site, né? Daqui a pouco você vai falar disso. Então a gente viu lá o Randy com cabelo. Outra época, cara. O Randy já
chegou. Eu errei essa.
E aí o Ryan é outro tipo de lutador, entendeu? O Ryan é bastante diferente do pai. E eu acho até que ele fez por onde... É, ele procurou um caminho diferente do pai mesmo. Ele é peso leve, o pai era meio pesado. Então não esquece que ele é filho do Randy. Deixa o cara ter a carreira dele, entendeu? É um bom lutador, é um bom teste. E o Goit tá num passo na frente, né? Então foi o retorno do Goit ao peso leve. O Goit fez a vida dele toda de peso leve no Brasil, tirando só um título que ele ganhou no Smash Fight em Curitiba antes de ir pro Bellator de peso pena. Foi a primeira vez que ele tinha lutado de peso pena. Mas quando eu vi, por exemplo, eu vi o Goit lutar ao vivo em Feira de Santana. Ele lutou de peso leve, passou o carro no Jurandir Sardinha.
É, impressionou como ele ganhou rápido, né?
É,
ele conseguiu uma finalização com um pouco mais de um minuto de luta.
E aí eu vi gente comentando assim, o Goit tem que trabalhar o wrestling defensivo dele, porque ele foi botado para baixo muito fácil. Mas será que ele fez... O Goit, ele é tão monstro na guarda e de pegar as costas do adversário. Ele lembra, inclusive, muito o Demian fazendo isso. É, que, de repente, ele nem fez esforço, entendeu? É, vem em mim que eu te pego. Entendeu? Então eu acho que ele, talvez ele nem tenha feito esforço. Era o que ele queria. Que nem o Verdun, que caiu na guilhotina que depois foi derrubado pelo Caim Velasco, já caiu sorrindo, né? Com a guilhotina montada já. Sim. Sorrisão.
Pra galera.
Tinha nem batido no chão ainda, ele já tava sorrindo.
Que nem o knockdown pilantra do Verdun com o Fedor
com
também.
Com o Fedor, né? Exatamente. Dibre, velho Dibre. Olha pra um lado e passa pro outro.
E no site tivemos uma cobertura do Bellator. Se você quiser saber mais sobre o evento, sobre outras lutas, você confere na matéria do Rafael Oreiro. Um abraço pro Rafael. Tivemos no site também uma matéria do Alexandre, muito legal. O Alexandre fez um teste, na verdade, um testão
um
ali.
Um quiz, né?
Um quiz, onde tem. Você reconhece os lutadores dos primórdios do UFC. Então tem a foto lá de um cidadão lutando, e tem três opções, você escolhe a opção que você acha que é a resposta. E na hora já parece estar certo ou errado. Quero saber, Diego Tintin, como é que você foi nesse teste que eu quebrei a cara e passei vergonha?
eu errei só uma, errei o
Horace Powers. Ah, vai dormir, duvido.
Certo,
você fez 34 de 35.
34/35.
Você acertou até o odd job.
É porque eu costumo ver, cara, os eventos, os primeiros eventos do UFC sempre que passa. Sempre que eu tô zapeando e tá passando aqueles primeiros eventos do combate,
Alexandre foi pilantra, então... porque tem uns ali que, por exemplo, eu conheço o Jason DeLucia, os caras muito antigos, só que tem uns que ele colocou que era muito, tinha um pessoal muito xizão ali, muito, tá louco.
Teve um cara que eu só acertei porque eu lembrei que ele foi o Tully, que o Tully, arrancou o dente
muito
dele.
Muito cachorro,
essa. E a foto é bem depois que ele arranca o dente, com aquele sangue.
Isso, é verdade. Então, mas eu não lembrava o nome dele. Eu não lembrava o nome dele.
Ah, sim.
Eu sabia que não era o Akebono.
Sim.
Aí tinha duas opções lá de nome, eu errei.
E os dois, o Emmanuel Arboro, também era um ex-lutador.
Isso, isso. Lutou no UFC, né? Que lutou no UFC 2, se não me engano,
isso,
né?
Isso, exatamente. Então,
mas o Arboro é um negão, né?
Isso.
Ah, mas daí, quer me complicar, eu fiz 23.
Na verdade, o Arboro é duas vezes maior do que o Taylor Tully, se é que é possível, né?
Também.
É verdade, ele lutou com mais de 200 quilos, né?
Ele é o maior lutador da história, assim, em dimensões físicas da história do MMA.
Em diâmetro.
Diâmetro e altura também, ele é grande pra ter mais de 2 metros.
E você que quer se testar e ver o quanto você conhece, ou se você não acompanhava na época, dá risada fazendo esse teste, porque se você vê o Randy Couture, por exemplo, que foi um campeão do UFC, com cavanhaque e cabelo. Eu errei essa, óbvio. Eu olhei e falei, não é o Randy Couture. Eu olhei, cavanhaque e cabelo.
O Dan Henderson... eu gostei da alternativa do Mark Kerr. O Mark Kerr com anabolizante até a alma e a alternativa era Vitor
Belfort. O Vitor, eu coloquei Vitor. Eu caí seco. É que eu fiz meio rápido, eu tava saindo de casa,
e
fui fazendo.
E a opção do Timo Leopoldo, Titi?
Que o Leopoldo era o... Não lembro agora, quem era?
Não, uma das opções era o Vitor, por quê?
Da Cruz, porra!
A foto do Kimo Leopoldo tem a tatuagem, escrito Jesus.
Não, e não é a foto. O Kimo Leopoldo, pra quem nunca viu, joga no YouTube. Ele entrou pra lutar o evento no UFC carregando uma cruz. Ele entrou com um pano na cabeça e uma cruz de madeira do tamanho de Jesus, assim, da cruz de Jesus nas costas.
Essa eu nem percebi que tinha a opção do vídeo, que eu já conhecia o Kimo, já marquei direto.
É, eu também nem percebi que tinha a pegadola ali, mas a do Marquero eu errei, porque eu fui fazendo rápido. Aí eu cliquei no Vitor, aí eu falei, é o Vitor. Aí eu olhei e falei, não, eu marquei. Caramba!
Tenho certeza que botou o Vitor ali só pra sacanear, cara.
Não. O Vitor é um primeiro do UFC desse tamanho. Enfim, estamos divagando aqui, mas você, ó, rende assunto, pessoal. Entra lá no mmabrasil.com.br e confere.
Teremos mais quizzes mais pra frente.
Entendeu? E entre nos
bolando outros aqui, maneiro.
E entre nos comentários do pessoal, os comentários muito bons do pessoal participando. E por fim, tivemos hoje no site o Cine Luta. Mais uma edição do Cine Luta, né, Alexandre? Do Pedro Lins. Pedro Carneiro, que faz esse trabalho sensacional de review aí de seriados, séries e filmes e documentários sobre luta. Fala um pouco do Kingdom, pra quem não conhece, Alexandre, que o Pedro fez o review lá pro site.
Cara, do jeito que o Pedro escreveu, eu já tava assim, eu ia ver porque, por motivos obrigatórios, né, alguma coisa falando de MMA, vamos lá ver, né?
É, chama Kingdom, que é reino,
Kingdom,
né?
Isso, é o reino, é. Exatamente. Só que do jeito que o Pedro apresentou a série, que passa num canal minúsculo nos Estados Unidos, então hoje a gente só tem acesso...
Eu não conhecia.
A gente só tem acesso hoje por torrent, né? Que é Audience Network, esse canal, meu irmão, nem americano deve conhecer, entendeu?
Nem link amigo, você acha.
Exatamente. E só que a série é sensacional, entendeu? Não é só porque tem cenas de luta e tal, é uma série dramática muito bem montada, com personagens muito legais, personagens que trazem problemas da vida de todo mundo, entendeu? E com o MMA de pano de fundo, cheio de participação especial, né? A série é tão legal que o próprio Dana White foi nos sets pra
conhecer. Eu lembro de ter lido notícias na época que tava produzindo a série, mas eu não cheguei a acompanhar que fim levou o seriado. Eu vou dar uma procurada
tá na segunda. Acho que tá na segunda temporada, se não me engano. Segunda ou indo pra terceira. E aí é muito legal, cara. Tem várias participações. O primeiro foi o Cub Swanson, então tem vários lutadores, ex-lutadores, treinadores, mó galera fazendo participação. Bem maneiro.
Já vou entrar numa pergunta aqui antes da gente passar. Ah, e também temos o review do TUF no site. Mais uma contribuição de Rafael Oreiro. Você confere o review do TUF toda semana. O review está no episódio 7. Então, essa semana teremos o review do episódio 8. Você confere em mmabrasil.com.br. Alexandre, antes de a gente entrar no primeiro assunto, já vamos de pergunta aqui dos ouvintes leitores. Davi Martins, sempre na escuta aqui. Um abraço pro Davi. Já deixou. Quem é melhor grappler? Durinho, que a gente citou, né? Ou Khabib Nurmagomedov? Ele mencionou o Khabib aqui, eu suponho que seja o Nurmagomedov.
Cara, no MMA, o Nurmagomedov. Se você botar na luta de grappling...
Uma luta de no-gi, né?
Exatamente, no-gi ou de gi também. De pano é sacanagem, não tem nem graça. Mas se botar no no-gi aí, regra do ADCC, regra de submission, eu acho que não dá pro Nurmagomedov, não. Nurmagomedov dá pra, sei lá, vai travar a luta, vai se defender e tal, mas não dá, não. No MMA, eu acho que o Nurmagomedov tá um passo aqui, ele adaptou muito bem, né, o jogo de wrestling dele pro MMA, e o Durinho tá em processo de evolução ainda.
Se for no Metamorfos, ele pode tentar segurar o empate, né?
É, exatamente, aquela regra que todo mundo acha que a regra é genial e a regra pra mim é esdrúxula, né? A regra beneficia totalmente...
A regra é pra não ter luta amarrada e só tem luta amarrada.
Exatamente. É uma regra que pensaram pra não ter luta amarrada e fizeram exatamente o contrário. E eles casam umas lutas que é pra amarrar mesmo, né, bicho?
É, o cara achou que... É um jiu-jiteiro nato contra um wrestler.
É, ele achou o quê? Que ele ia botar Chael Sonnen, que tomou triângulo de Deus e o mundo, contra André Galvão, contra os 10 maiores lutadores de jiu-jitsu todos os tempos. Ué, tá de brincadeira, óbvio. Que vai dar problema, claro.
Tintin, você quer opinar ainda sobre o Khabib contra o Durinho ou acompanha o relator, não, Alexandre Matos?
Acompanha o relator, segue.
Segue o jogo. Perfeito. Senhores, vamos ao primeiro tema da semana. Falar um pouco do Rising, um evento no Japão. Temos uns assuntos aí em pauta e para isso eu peço que Leandro e a mim traga a trilha sonora do MMA no Oriente. Trilha sonora do Pride Fighting Championship. Opa, microfone aqui, tá certo, Leandro? Muito obrigado. Trilha sonora do Pride Fighting Championship, o evento consagrado de artes marciais no Japão, pra falar do que não é o novo Pride, né, Alexandre? Já bem claro que não é o novo Pride.
Não é o novo Pride, só tem um ringue branco e o dono é o mesmo.
E o dono é o mesmo, né? E talvez o financiamento seja o mesmo.
O dono é o presidente, isso que eu ia falar, o presidente é o mesmo, o dono sabe-se lá quem era e sabe-se lá quem é hoje, né?
Exatamente. Não queremos saber disso também, né? O que a gente quer saber é de falar de um boato que pingou aí. E, aliás, um fato já parece confirmado, que o Shane Carvin, ex-campeão interino do UFC, que já estava meio que semi-aposentado, vai voltar a pôr as suas luvas para lutar pelo Rising. E o boato, na verdade, seria que o rival dele seria Fedor Emelianenko, né? O maior campeão de todos os tempos do peso pesado, para muitos o maior lutador de MMA de todos os tempos, e com certeza que teve o Reinaldo mais duradouro do MMA, né? Quase 10 anos invicto, lutando principalmente no Japão, e ele seria o rival do Shane Carwin. Seria uma luta estrondosa, em que a princípio eu temeria pela saúde do Shane Carwin, porque o Shane Carwin é um cara que tem problemas de saúde sérios no final da carreira, mas o Alexandre fez alguns comentários sobre a regulamentação do esporte no Japão.
Ou a falta dele, né?
Ou a falta dele, que eu acho que vem à tona. Alexandre, primeiramente, uma luta que o Fedor vai voltar a lutar em um momento, ele vai. Pelo Rising, a gente espera que seja uma luta melhor do que um atleta 2-0. Você acha que o Shane Carwin seria um desafio de MMA Masters, que a gente já se propôs muitas vezes, interessante? Ou você não quer ver nem de perto essa luta, ele voltando aos rings?
É, cara, pular do Jaidep Singh pra Shane Carwin é um certo salto, né? Mas é aquela questão, cara, o Carwin tá parado há muito tempo, né? Ele teve, como você falou, ele teve um problema muito sério de coluna, teve que ser operado, né? E ele não conseguiu lutar, teve que parar. Mas, cara, a gente tá falando de um monstro, de um gigante, um troglodita monstruoso, animal, que bate duríssimo, né? Todas as vitórias dele que ele conseguiu no MMA foram por nocaute, sempre por nocaute daquele de deixar o cara cair fedendo e tal. E o Fedor não é mais o Fedor de antigamente, né? Então, cara, é aquela parada. Tomar uma porrada do Shane Carwin a uma altura dessa do campeonato é complicada. O Carwin tá parado há mais tempo do que o Fedor, né? Então tem essa questão do... O Fedor... A aposentadoria do Fedor foi depois que o Carwin parou.
E lembra só pra quem não sabe, ele foi campeão da UFC em 2009. Carwin.
Exatamente. Isso. Ele foi campeão interino no mesmo dia que o Jean St-Pierre ganhou do Dan Hardy na UFC 111.
Foi quando o cinturão era do Frank Mir, é isso?
O cinturão era do Brock Lesnar. Aí o Brock Lesnar ganhou do Frank Mir no UFC 100. E o Brock Lesnar teve a diverticulite.
Ah, verdade, isso. Tá?
Aí ele ficou muito tempo parado. E aí o UFC chamou de volta o Frank Mir pra disputar o cinturão interino contra o Carwin. E quem ganhou unificou com o Lesnar no UFC 116. Em 3 de julho de 2010, que foi sensacional, já no ano seguinte, né? Um evento vendeu horrores. E aí e aí depois ele foi técnico do TUF, né? Ele substituiu o próprio Lesnar contra o Júnior Cigano, né? E aí perdeu, a luta foi massacrada pelo Júnior Cigano. E foi a luta que catapultou o Júnior Cigano para disputar o cinturão. Depois ele mesmo dirigiu o TUF 16 contra o Roy Nelson e não aguentou lutar, né, no TUF 16 final, e foi o Matt Mitrione que substituiu o Shane Carwin na luta contra o Roy Nelson. Então ele já não conseguiu lutar.
O Shane Carwin, pra quem não lembra, não só são problemas de lesões físicas, mas ele é um cara que abusou muito dos famosos aditivos, né, Alexandre?
Então... Cara,
um cara, uma coisa tem a ver da outra, né? Ele, pra quem nunca viu, dá uma googlezada aí no tamanho do Shane Carwin, que o cara é uma carreta de caminhão.
Quando ele disputou o cinturão contra o Brock Lesnar, no UFC 116, foi a primeira vez na história que o cinturão do UFC foi disputado por dois pesos pesados que precisavam cortar peso pra bater o limite de 120 quilos, 265 litros.
O cara pesava 135, normalmente.
135, exatamente. Cortava daí pra 125, e pra 120, né? E depois recuperava uns 10 depois pra lutar. E lutou um mais troglodita do que o outro lá no dia. Então aí tem essa parada, né, cara? O Carvin é muito grande e muito forte pra você achar que ele é natural, tá?
Mas já se passaram 7 anos disso.
Isso, exatamente. E aí ele lutou e tal, tentou, parou. Tá parado, sei lá, 4 anos. Sei lá quanto tempo. O Fedor já voltou, né? Já fez algumas lutas, já fez uma luta depois, mas a aposentadoria dele foi mais curta do que a do Shane Carwin. E agora o Shane Carwin vai lutar num lugar que não tem regulamentação, né? Um lugar que cada um usa o que quiser e cada um por si, e vamos ver o que dá, né?
Tintin, te anima essa luta? Te anima ver o Fedor de volta e o Shane Carwin de volta?
É uma luta bem interessante. Assim, não tecnicamente, não, provavelmente não vai ser a melhor luta do mundo, mas é uma luta com muita história, né? Chama sempre atenção. E como o Alexandre falou, o Fedor voltou contra o Jaidep Singh, pegou o Maldonado, que, né, com todo respeito à carreira bonita que ele teve, nunca foi um dos melhores da categoria dele. E agora vai pegar um cara que já foi o melhor, um dos melhores da divisão, né? Tá muito tempo parado, como o Alexandre também frisou, mas tem aquela patada de mula que pode derrubar qualquer um, né?
Bela definição.
Enfim, é uma luta interessante. Vai ser um dos pesados, talvez o pesado, melhor peso pesado de todos os tempos. contra um grande, o maior nocauteador desse peso de todos os tempos, de repente. E isso, mesmo ele estando longe do auge de cada um, chama muita atenção, né, do público, da mídia, enfim. É uma luta que todo mundo vai querer parar para ver, sim.
É, eu tenho uma curiosidade mórbida por essa luta, na verdade. Eu acabaria não vendo uma grande luta de MMA. Eu tenho, a expectativa não seria essa.
Quase mas, certeza que não.
Quase certeza que não, mas...
É muita curiosidade mesmo.
Exatamente, de poder ver dois personagens assim de volta. Agora, em que pese esses rumores todos, o Fedor já teria desmentido, né, Alexandre?
O que o Carvin falou? O Carvin, ele postou uma foto no Instagram com uma foto de uma luva do Rising, dizendo assim: pessoal do Rising, vocês vão ter que providenciar a luva maior, bem maior, porque essa aí não chega nem perto. A luva que ele recebeu lá era XL.
XL,
e a luta dele é 4. A luva dele é 4XL, né? A luva dele no UFC era feita sob encomenda.
É o tamanho equino, né?
É, exatamente, tamanho equino. Então era feito sob encomenda pra ele. E aí ele falou, logo depois ele falou que ele, além da luva, ele recebeu uma proposta pra lutar contra o Fedor Emelianenko. Ele aceitou. Na verdade, eu não me lembro se ele recebeu uma proposta ou se ele que pediu. Tá? E aí o Rising curtiu a ideia e tal. E parece que o Fedor não aceitou, o que não me parece ser uma.
É, agora fica a curiosidade pra saber se ele não aceitou por negociações financeiras, né?
É, o Fedor gosta, né?
É, exatamente. E os empresários dele também.
Também.
Ou, foi por medo dessa questão que a gente comentou. Ele pôr o medo do Carvin, que é um cavalo, entrar com aditivo até a última veia do pescoço e. Ficava sendo uma luta meio desonesta.
Pra quem não viu, o Carvin voltou, entre aspas. Ele lutou boxe contra um skatista, um terço do peso dele. Só que foi engraçado que amarraram o braço direito do Carvin. O Carvin lutou só com o braço esquerdo e deu um nocaute animal no cidadão.
Também,
foi,
né? Engraçado. Skatista
e filé de grilo, né? Skatista magrinho.
Corajoso, pelo menos, né?
Corajoso. Sujeito um homem de entrar no ringue contra o Shane Carvin, mesmo de braço amarrado.
Bem, falamos de Rising, falamos de Fedor Emelianenko, vamos passar para o maior evento do mundo, vamos passar para o Ultimate Fighting Championship. E já antes de a gente passar, eu já deixar um abraço aqui pro Thiago Kiel, que comentou aqui: hoje temos um Atlético Nacional contra Packers na mesa. E eu falei, tem também News Old Boys, representado por Leandro e a mim na mesa. Você que acompanha pelo Hangout da Central 3 no YouTube, pelo canal Central 3, se inscreva, você vê aqui, nos vê, as nossas caras feias, mas as camisas bonitas na transmissão. Okay. Leandro Amin, por favor, sobe a trilha. Ladies and gentlemen, this is the main. Você já escuta Face the Pain, a música tradicional do UFC, que foi um pouco relegada, né? Renegada ultimamente, né, Alexandre? Era muito pesada essa abertura do UFC, né? A gente diz que o pessoal precisa pegar mais leve, né? Tem um vídeo muito legal hoje em dia, mas é a música que remete ao evento. E falando em pesado...
Na verdade, você não usa Twitter, mas toda vez que você tuita Face the Pain, o Twitter oficial do Stem, que é a banda que tinha Twitter, eles passam o dia inteiro dando search em Face the Pain e retuita todo mundo que escreve Face
o nome
the Pain.
O nome da banda.
Sensacional.
Né? Genial. Alexandre, vamos começar a falar um tema pesado, então, já que a música também não é a mais leve do mundo. Vamos começar falando do facão do UFC, que cantou alto aí nessa última semana. E limou 13 lutadores, 13, 12. Quantos foram, Alexandre? Porque vamos entrar no principal nome aí relacionado, o ex-desafiante Antônio Bigfoot Silva, o Pezão. Ele teria sido cotado do UFC, mas ele teria anunciado a aposentadoria já também. Como é que ficou o Pezão, Alexandre?
Na verdade, não foi aposentadoria, não. E ele é exatamente o motivo pelo qual dizem se foram 13 ou 12. Foram 13 lutadores que saíram da organização, mas 12 só foram cortados. Por quê? Porque o Pezão foi um comum acordo. Foi uma rescisão bilateral, né? Parece que ele e o Alex Davis chegaram no UFC para pedir a rescisão e estava lá Dana White aberta a pedir a mesma coisa para eles. Então, já que queremos a mesma coisa, não teremos problema em chegar ao comum acordo. Só que, cara, para minha surpresa, e aí até certo ponto, para minha preocupação, o Pezão não tá parando, tá? O Pezão quer ser liberado para mostrar os serviços dele em outra organização. E tem uma chance grande dele lutar no Rising, tá? O Pezão, pra gente que... pessoal que já acompanha a gente há um tempo já sabe, pra quem tá vindo agora dessa galera dos nossos novos ouvintes aí da Central 3 que talvez não saibam disso, o MMA ele proibiu, era o único esporte que ainda permitia terapia de reposição de testosterona, né? Todos os outros esportes do mundo profissionais proíbem o TRT.
Que é a regra olímpica, né?
Isso, é uma regra olímpica. O MMA liberava. E aí, numa bela hora, isso foi proibido e, cara, muita gente, assim, 90% das pessoas usavam o TRT pra ou mascarar doping ou pra tentar se recuperar depois de ter abusado por tantos anos de anabolizante. Né? E aí o corpo para de produzir testosterona de modo natural.
Exemplo Dan Henderson, exemplo Vitor Belfort, são alguns exemplos.
Chael
Sonnen,
Frank Mir, vários.
Frank Mir.
Exatamente. São a lista imensa. Né? E o caso do Pezão era diferente. Por quê? Porque o Pezão tem um problema na glândula pituitária. Tá? Ele tem um problema sério. Se eu não me engano, é o problema, inclusive, que gera a acromegalia que ele tem e tal.
É, acromegalia é o nome nas ruas, é o que chamam de gigantismo.
Gigantismo, que ele exatamente. Tem... Que tem as extremidades grandes, é o queixo, a cabeça, a mão, o pé.
Por isso que é pezão, exatamente. Inclusive, né?
Por isso que é pezão, exatamente. Eu já tive o prazer de cumprimentar e apertar a mão dele. A minha mão é grande e ele engoliu a minha mão. Ele pegou e falou, nossa, que isso. E aí o Pezão, cara, ele era um cara que a exemption, né, a isenção pra você usar a TRT... caberia pra ele. Só que
é um problema clínico mesmo, que não é derivado dos anabolizantes.
Então, não é derivado, mas ele já foi pego também. Já. Tá? Ele já foi pego na comissão da Califórnia, que foi a comissão que apertou a usada pra terminar o TRT. Então, a Califórnia, ela falou, eu até te dou a isenção, só que vai te dar tanto trabalho pra você provar que você realmente não tá usando o TRT porque você abusou de anabolizante, ou seja, é impossível alguém provar isso. E é como se tivesse proibido. Né? Então, há quem diga que o Pezão devia ter sido autorizado a usar e muita gente acha que também não vale pra ninguém. Então, é aquele negócio. Se você tem uma doença, você vai arrumar outra coisa pra fazer da vida. Né? Você não vai lutar MMA. Se você tem uma doença séria, você não vai lutar MMA. Né?
E ele tem um nome até pra abrir uma academia, de repente, pra dar aula. Ele foi um ex-desafiante da UFC.
Exatamente, tá bem de grana, né? Já ganhou uma Ferrari de presente do Dana White. Ele não tá mal de grana.
Tá bom de presente, Tintin, uma Ferrari pra você?
Tá bom, né? Eu já ganhei uma bicicleta Caloi vermelha. Tô mais próximo da Ferrari.
Eu já ganhei uma Ferrari Matchbox.
Ô, Tintin, você acha que o Pezão... Eu tenho uma impressão, Tintin, que ele realmente não vai parar. É o que o Alexandre falou. Eu fiquei feliz no começo, que eu achei que ele ia parar. Mas não, eu me toquei que ninguém ia também ir lá pedir a rescisão para o UFC assim. Mais que o UFC talvez já fosse rescindir. De graça. Ele tem toda a cara de que vai pintar lá no Japão mesmo, nos rings.
E aí, se ele pintar no Japão, ele vai pintar...
Com uma revanche com a Fedor Emelianenko. Anota aí.
E com o TRT, né, cara?
E aí, com o TRT,
avança. Será que só para se... pra doença dele, ou será que ele vai...
Pra igualar, abusar,
né? Será que é só pra igualar, é só pra ficar no 0-0? Aí entra sempre aquela...
Cara, já foi pego, dúvida, é difícil, né? Pensar nisso, né?
Complicado.
Algum pitaco, Tintin, sobre isso? Ou posso jogar na próxima fogueira?
Ele vai assinar sim contra a organização, porque ele não pediria rescisão do contrato se não fosse por isso. O Rizzi parece o melhor caminho, mas tem outras opções também, né?
Tintin, o corte do Kevin Casey foi injusto?
Cara, da lista, né? Que você tá falando de uma lista que o UFC divulgou de 13.
Já vou entrar nos brasileiros, tá?
Eu não achei nada muito injusto, não.
Chance Spencer.
Tem um ou outro ali que você pode já, o Caio Monstro, né? Teve 4 vitórias seguidas, depois 2 derrotas.
Até eu passar o resto da lista aqui pra quem não teve, que os brasileiros que foram junto foram o Glaico França, o Caio Monstro, o Alberto Uda.
E o Leleco Guimarães.
Além deles, o Shane Campbell, os nomes mais relevantes, né? O Shane Campbell, o Kevin Casey, o Corey Hendricks, o Henrique Marin e o Sean Spencer.
Kendall McCrory também.
Isso. E o Kenny Robertson completa a lista.
Quem eu acho assim que. Não que foi, tenha sido injusto, né, nada que o mundo vai acabar por isso, mas que eu imaginei que fosse ganhar mais alguma chance seria o Kenny Robertson. Porque ele teve uma sequência também de vitórias e as 2 derrotas que ele teve foram por decisão dividida. E o Henrique Marim, depois do trabalho que ele deu pro Seixas Norfolk no UFC 200, ali ganhou um pouquinho.
Eu também estranhei do Henrique Marim.
Ou então foi demitido exatamente porque deu trabalho pro menino.
Como punição, né? De mexer no menino de ouro.
Exatamente. Agora sabe quem que eu achei estranho?
Mas não é nada também que vai fazer o dólar cair ou subir, não.
Ah, sem dúvida.
Casos que é pertinentes ali mesmo.
Eu achei estranho, cara, o Glaico, que é um vencedor de TUF, do último TUF Brasil, né? E normalmente tentam dar uma sobrevida um pouco maior pra vencedor de TUF, né? E não foi assim.
Mas é...
A não ser quando é vencedor de TUF ruim.
Tá cada vez mais prestigiado, né, Alexandre, também?
Sim, sim, sim. É, rolou um boato forte, inclusive, que ia acabar, né? O brasileiro acabou, né? É.
Exatamente.
Mas realmente essa galera toda aí, o Thunder McCrory, não sei nem porque que voltou, imagina agora que foi demitido. Então...
O Caio Monstro.
Cara, o Caio Monstro ficou muito mal pra ele aquela confusão com o falecido Josh Seymour, né? Exato, cuspiu na cara, cuspiu sangue na cara do cara, né? E falar nisso, a gente vai publicar uma resenha aí do livro do Josh Seymour. Em breve aí o retorno de Guilherme Pontes aí pro site.
Que homem, Guilherme Pontes, hein? Nosso colunista. É, eu ia falar que ele é cultural, meio periódico, semestral, mas quem sou eu, né? Vai falar que alguém é colunista semestral, né, Titinho?
É verdade.
A última vez que eu escrevi, eu tô colunista de cometa, cada cometa que passa 15 anos. Bem, passada a lista do facão, que realmente, como o Tintin diz, nada aí vai mudar o preço do barril de petróleo.
Antes da gente fechar a questão do facão, só para deixar um negócio claro, assim, jogo rápido. Me perguntaram assim, pô, será que isso é sinal de novos tempos? Foram 13 de uma vez, né? Ou 12, mais
ou menos. Ah, mas os facões vão, geralmente,
é uma isso quantidade que eu ia falar, grande. Então de vez em quando a UFC faz
não
isso,
é a primeira
né?
Vez,
né? A leva que capinou o Okami tinha 16, se eu não me engano. Então não é porque a William Morris Endeavor agora entrou e tá mudando e tá querendo recuperar dinheiro. Parece que o UFC vai apostar num roster, num elenco mais enxuto, para ter menos eventos no ano que vem. Né? Pode ser que aconteça isso.
O
que
iria de encontro a nossas críticas aí. Aliás, ao encontro das nossas críticas. Isso, a gente sempre disse para eles tomarem esse tipo de atitude.
Sim, 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 exatamente. Então, eu acho que não. Eu acho que não tem nada a ver com o novo dono, não. Já é uma prática de vez em quando o UFC fazia. Dava um expurgo no seu elenco.
Bem, vamos continuar dentro do Ultimate Fighting Championship. E vamos falar do desafio confirmado pro final do ano, Alexandre?
Bora, que luta, hein?
Olha, confirmado pro final do ano, um novo desafiante de Dominic Cruz pelo Cinturão dos Galos. E será o americano Cody Garbrandt que nocauteou Thomas Almeida. O homem da arma apontada para o reto. Cody Garbrandt é um desafiante legítimo, Diego Tintin? Desculpa, só que fazendo o serviço completo, né? Vai ser no mesmo evento do retorno da Ronda Rousey.
UFC 207, 30 de dezembro.
Dia 30 de dezembro. No dia que Alexandre trabalhará até meia-noite. Que espetáculo, né, Alexandre?
Exatamente.
Mas nós cobriremos. Eu e Diego Tintin nos comprometemos a cobrir anteriormente. Nesse mesmo evento, então, já tem a disputa de cinturão da Ronda, já vai ter Caim Velasco contra Fabrício Werdum também, aí tá confirmado também, Alexandre?
Tá.
Confirmado?
Confirmado.
E agora, mais uma luta de peso, vai se tornando um grande evento esse UFC de final de ano. Tintin, é um desafiante legítimo pro Dominic Cruz?
Acho que né, nessa divisão não existia ninguém destacadamente marcado como desafiante. Acho que qualquer um dentre os três nomes, né, Cody Garbrandt, até o próprio
Brian Carey,
o namorado da Misha, esqueci o nome dele.
O Brian Carey mesmo.
Brian Carey, o Jimmy Rivera talvez correndo por fora, mas o Dillashaw, né, também no na frente aí. Acho que qualquer um desses quatro aí não seria, que surpresa, né? Mas, enfim, eu preferi o TJ Dillashaw, até porque o Dominic Cruz é um cara que se machuca bastante, né? Então, ficar deixando para depois só porque essa luta foi recente não creio que seja a melhor estratégia.
Mas Tintin,
terceira luta dele no ano, hein?
Sim.
Mas Tintin, uma categoria que tem tantos desafiantes potenciais, até vale para o Alexandre também. Seria justo dar para o TJ mais uma chance? Com tanta gente boa na fila? Não é que a gente ruim, a gente boa na fila.
Cara, eu acho que não dá para dizer que seria injusto, porque ele deu duas surras no campeão anterior, que era cotado aí por muita gente como o melhor peso por peso, talvez, ou top 3 peso por peso, e ele fez uma luta inacreditavelmente boa com o Dominic Cruz. Então, assim, a luta foi excepcional, pau a pau, até o final. Então, eu não considero que seria injusto, não, mas eu entendo só por conta. Fazer rodar a divisão também é interessante, só que eu tenho medo de não ver TJ Dillashaw e Dominic Cruz 2.
É verdade. Tem isso.
Alexandre, você acha ele um desafiante legítimo? Acha que foi pouco?
É, cara, o por exemplo, o desafiante legítimo era pra ser o Rafael. O Rafael perdeu pro TJ. Aí na hora que o TJ ganhou do Rafael Assunção, que era um cara que tinha 8...
Você esperava que o Rafael ganhasse do TJ?
Não esperava. Agora é o seguinte, o Rafael se botou numa situação que ele deu tanto trabalho pro TJ de Laxó que ele meio que ficou num patamar sozinho na divisão, né? Hoje a gente tem o Dominic Cruz, o TJ de Laxó um pouco abaixo dele, o Rafael Assunção abaixo dos dois e na frente todo mundo. Né? Hoje, depois daquela grande atuação, depois de tanto tempo parado do Rafael, do Assunção contra o de Laxó, dá a impressão que ele seria favorito contra qualquer outro lutador da categoria. É, inclusive contra o Cody Gabra.
Que era o do Faber, né?
Isso, exatamente. Ele tava na situação que o Faber ficou. Quando o Faber passou aquele carro no Michael McDonald, tava todo mundo achando que aquilo ali ia ser uma passagem de guarda, né? E não foi. Né? Ele acabou atropelando o Michael McDonald, que é bem mais novo que ele. Então, essa é uma categoria, cara, que tá se reinventando bastante, né? Tem muito lutador novo, tem muito lutador crescendo, só que tem muito lutador muito bom que tava podendo chegar perto que perdeu. Então, o Tominhas perdeu, o Aljamain Sterling perdeu, o Rafael Assunção perdeu, o próprio Brian Carey perdeu pro Rafael Assunção, né? Então, apesar de estar com uma sequenciazinha, eu acho que ele não tá com 5 vitórias seguidas, que é a sequência do Cody Garbrandt, que tá com 5, mas o Cody Garbrandt não tem uma vitória sobre um top 5, que pra mim é uma condição sine qua non pra você ser desafiante do UFC, entendeu?
Ele tem sobre um outro potencial desafiante.
Que igual a ele, exatamente.
É que eu acho que acontece nessa categoria, é que ela tem muitos nomes aí, potenciais desafiantes, mas que ainda não estão desafiantes, no nível do desafiante.
Essa categoria lembra a seleção brasileira de futebol, né? Que ela tem uma geração que tava saindo de cena, uma geração de um monte de moleque promissor e ninguém no meio pra dar apoio pra eles. Né, então, essa categoria me lembra um pouco. Tem muito garoto bom, apesar de nem todos são tão garotos assim, né, como é o caso, por exemplo, do Jimmy Rivera. Ele não é tão garoto assim, mas é uma categoria excelente que está se reinventando. Mas ficou faltando aquele meio, né, ficou faltando aquele cara que vambora aí, enquanto essa molecada não chega, vambora ocupar com o que tem. Talvez seria o TJ de Laxó, entendeu? O TJ de Laxó hoje é um cara que ganha de todo mundo, menos do Dominic Cruz. E como o Tintin falou, eu não acho que a luta foi pau a pau o tempo inteiro. Acho que, assim, dois rounds o TJ de Laxó levou um vareio do Dominic Cruz, mas quando ele achou a luta, a gente viu três rounds sensacionais, né? E aí a tendência é que uma segunda luta seja de cinco rounds sensacionais, né? Então eu sou partidário da Tintin. Eu não gostaria de correr de não ver essa luta.
E vocês que estão nos acompanhando aí pelo canal da Central 3 no YouTube, que estão participando do chat, Lucas Andrade, Diego Campache, Guilherme Castro, Ricardo Saraiva. Ricardo, estou esperando seu endereço aí, né, Ricardo, para mandar o prêmio, o boneco do Lioto aí, que a gente sorteou na semana passada. Estou esperando seu endereço para poder mandar aí para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, senão aí não chega, fica difícil. Marco Antônio também, o Thiago Kiel, o Fanini Silva, que comentou, o Fanini Silva que é lá da Bahia, e comentou que acontece que o programa tá entrando mais cedo hoje, não, né? Horário de verão. Então agora o programa para você que não. O horário aqui é 8 horas de Brasília, né? Que está no horário de verão. E estamos em São Paulo.
9 horas de Brasília.
9 horas, desculpa. 9 horas, isso. Desculpa. 9 horas de Brasília.
E 8 horas para quem não tá no horário de verão.
Isso, então, norte, de verão. Nordeste, e para quem tá no Acre, é 7 horas também, né? Tem o pessoal que nos escuta no Acre sempre. Então, fique ligado, você que não está no horário de verão, para não perder o programa ao vivo, se assim deseja escutar o programa. A minha opinião na categoria, eu acho o Cody Garbrandt, que eu não registrei minha opinião também, eu também acho que ele não tá pronto. Eu acho que, eu muito partidário do que o Alexandre falou, tem que ter uma vitória sobre um top 5. Só que o ranking, às vezes, é difícil analisar pelo ranking, Alexandre, porque às vezes tá no top 5 um cara que tá em decadência, e um cara que tá ali em sexto, tá subindo com tudo, ganhando de todo mundo, atropelando.
Sim, 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 sim.
Então, eu entendo o seu argumento, mas assim, eu não acho um absurdo ele ser o desafiante. Diante do quadro.
É por isso que eu falei que ele tem que ganhar de alguém no top 5,
a gente,
entendeu?
Tem ele, Jimmy Rivera e Tominhas, e o Sterling. São quatro potenciais desafiantes chegando.
Certo.
Ele ganhou de um deles, então é meio que ele fez uma eliminatória, mais ou menos.
Sim.
Que pra mim pesa muito mais do que a vitória em cima do Uriah Faber, por exemplo. O Jimmy Rivera, que já é um cara que não ganha de nenhum desses. Sim, dificilmente
hoje
ganha.
Em dia, né?
Hoje
inclusive,
em dia.
Até anunciou a aposentadoria.
Inclusive,
agora.
Mencionou a aposentadoria. A sua próxima luta será a última dele. Contra o outro dinossauro também,
Pickett.
Né? O Brad Pickett. Será em Sacramento, a luta, inclusive, né?
Na casa do Faber.
Do Faber. Então, eu não acho o Leo desafiante absurdo, viu, Tintin? Por esse motivo, você tem quatro potenciais desafiantes. Eu até entendo tirar o TD de Laxall, embora também acho que o TJ provavelmente... provavelmente não, ele seria favorito contra esses quatro potenciais desafiantes. Só que o TJ acabou de lutar, você tem quatro nomes muito bons chegando, então...
Eu queria aproveitar esse gancho do Bruno pro Tintin. Tintin é o seguinte, você bota o Cody Garbrandt, ou seja, você vai ter que dar trabalho pro TJ, você vai ter que botar ele pra lutar. Contra quem? Quem que vai perder, entendeu? Porque na hora que você botar alguém pro TJ, hoje essa pessoa provavelmente vai perder. Né? Hoje eu não vejo ninguém assim que hoje, sem ser o Dominic Cruz, que bata de frente com o TJ Dillashaw. E aí, faz o quê? Vai botar o TJ Dillashaw pra lutar de peso pena enquanto ele... Enquanto ele faz uma horinha aí pra voltar.
O que se pode fazer, de repente, é botar um cara que ainda precisa dessa vitória pra confirmar, né, o nome. Né?
Carry. Pronto, que você tira logo o Carry da disputa.
É, você bota, de repente, o Carry, né? Ou até você dá um castigo, né? Por exemplo, o Lineker não bateu o peso. Bota o Lineker quanto dia. É um presente grego pra ele.
Tem isso.
Pode verdade. Ser uma opção também, né?
Verdade. Bem lembrado.
E ainda
tiramos o Lineker daquele grupinho.
Do Lineker, né? Esquecemos do Lineker,
verdade.
Então podia ser de repente o. Mas continua achando válido o desafio do
Cody. E se o Lineker ganhar do Dillashaw, ele pode bater até 80 quilos, que ele é o próximo desafio.
É verdade.
E se derem pra ele bater 80 quilos, ele vai chegar com 81 na pesagem, te garanto. Ele não vai decepcionar, ele não vai ter o peso, né? Bem, Alexandre, continuando aí dentro do UFC, né, já temos esse evento, é o 207 esse final de ano ou 206?
O da Honda é 207, isso. O 206 ficou o card do Daniel Cormier contra o Anthony Johnson,
isso.
Que ficou esmagado pelo 205 e pelo 207, né, que são dois mega cards, o 205 pra mim é o maior evento da história que o UFC já montou. O 207 está indo num caminho sensacional e
estamos em negociações abertas com a Central 3 para fazer daqui o 205 ao vivo. Aguardo
nenhuma pressão em cima do pessoal aqui. O
Leandro Min está fazendo uma cara de não tô nem aí para ninguém, nenhum de vocês. Vou escalar outra pessoa no dia. Tirando esse... Então tem o 206 esmagado aí. Agora eu quero falar de outro grande nome que poderia voltar nesses cards e acabou não
voltando. No 206, inclusive.
Isso, porque vai ser no Canadá, o 206. O 206, né?
Vai ser no Canadá e a luta do Daniel Cormier contra Anthony Johnson, ela foi anunciada inicialmente como main event. No site do UFC, tava Fantasminha contra Fantasminha, To Be Announced contra To Be Decided na luta principal e Daniel Cormier e Anthony Johnson do lado.
Ou seja, tudo armado para a volta de George St. Pierre. E pingaram declarações aí nas mídias sociais de Jorge St. Pierre, seus empresários, dizendo que ele estava em negociações muito avançadas com o UFC, mas com a troca do controle do UFC, saindo os irmãos Fertitta, donos dos cassinos de Las Vegas, aí, históricos empresários do UFC, saindo eles proprietários, e entrou um grupo chinês-americano, né? Sino-americano. Né? Então aí tem desde dono do New England Patriots, que é time de futebol americano, que também é dono de time de futebol.
Dono do campeonato indiano de futebol da primeira divisão.
Isso, e até um grupo chinês aí no meio. Então, você sabe qual é o nome do grupo, Alexandre? Desse
WME/IMG. São dois grupos, isso. Né? O William Morris Endeavor e o IMG, não me lembro qual é a sigla, mas o WME que é o grande mesmo. Né?
Isso. E com essa mudança de controle, as negociações teriam ido pelo ralo e não se chegado num desfecho agradável para o lutador. E aí o Jorge St. Pierre colocou que com isso, pelo UFC não estar dando as condições dele lutar e do jeito correto, ele pediu a liberação do contrato dele do UFC. Aliás, ele disse que já era um agente livre, na verdade, que ele não teria compromissos com o UFC, né?
Isso, e aí o Dana White meteu que não é bem assim.
E o Dana White falou, calma aí, você tem compromisso sim com a gente, você tem contrato sim com a gente.
Exatamente.
Não sabemos que tipo de contrato é, né? Porque ele se aposentou em 2011.
Agora, 2013, 12 de novembro de 2013.
13? Isso. Não sabia quantas lutas faltavam no contrato dele ou não, ou o que ficou acordado de preferência para ofertas, poder empatar uma oferta ou não, a gente não sabe. Agora ficou uma guerra jurídica aí de quem seria o dono do passe do UFC, do St. Pierre, se ele seria o próprio dono, se o UFC não seria. O Dana White, que parecia que estava amiguinho do George St. Pierre, já deu essa confrontada aí para defender o patrão atual dele, porque o Dana White continua como presidente do evento. Enfim, Alexandre, muito frustrante para o público canadense e para todos os fãs de luta o não retorno aí do maior ídolo do esporte canadense na atualidade, que é o George St. Pierre. E para todos os fãs que queriam ver ele de volta, né? Falamos a semana passada sobre campeões, grandes campeões com aro de imortalidade, e o Jorge St. Pierre é um deles. Qual será o final do filme, Alexandre?
Cara,
e o que você acha? Fala sobre isso, primeiro a gente vai entrar nas declarações do St. Pierre, que os lutadores têm que se unir, que estão morrendo de fome.
Eu, até pouco tempo atrás, eu estava tendendo a concordar com o Tintin quando ele dizia que esse papo de volta do St. Pierre tá ficando chato. E tava mesmo. Porque ele mesmo nunca tinha falado, né? Muita gente... Ah, especulou. Jorge Sampaio vai voltar no não sei o que lá. Jorge Sampaio vai voltar no não sei o que lá. Jorge Sampaio vai lutar em Nova York. Jorge Sampaio vai lutar no UFC 200. E nunca aconteceu, né? Só que, cara, desde fevereiro, ele passou a falar que estou pronto pra voltar. O desejo voltou, o fogo voltou e eu quero lutar de novo. Começou a negociação, né?
Porque... desculpa, porque sempre era o empresário de alguém, ouviu isso, na academia um papo de que ele estaria treinando já pensando no retorno.
Isso, era tudo nesse nível, né? Até que um dia ele mudou essa história e passou a dizer, não, eu tô voltando mesmo, eu quero voltar mesmo, só que eu preciso acertar alguns detalhes. E aí ele acertou, parece que ele chegou a acertar até adversário, local...
os detalhes geralmente eu chamo de tamanho do saco de dinheiro, né?
Exatamente. E tamanho do saco de dinheiro é a questão hoje do acordo que o UFC tem com a Reebok. Por quê? O UFC assinou... O Jorge Sampaio assinou um contrato de exclusividade com a Under Armour, que é uma concorrente da Reebok, né? Muito forte nos Estados Unidos e na Europa. E está investindo pesado agora em esportes profissionais. E a Under Armour botou uma grana na babesca na mão do Sampaio. E ela não está afim de ver o Jorge Sampaio de Reebok, né? Ou se tiver afim... E aí o que, que acontece? Ou o Jorge Sampaio vai ter que apresentar para a Under Armour uma compensação por aquilo que ela vai perder. Ou... o Jorge Sampaio vai ter que se guardar pra perder o contrato, né? Ó, sim. Pra eu lutar aqui, eu vou perder esse contrato aqui. Então eu preciso ganhar, né?
Porque você comentou, é capaz de... Talvez tenha uma cláusula de quebra de contrato. Se você aparecer com... Se você lutar com um uniforme de outra patrocinadora, seu contrato tá automaticamente...
Rescindido.
Aí o cara fala, não, mas pra lutar no UFC eu tenho que lutar de Reebok. Tá bom, então rescindir o contrato. De repente isso. É a escolha que ele tem que fazer.
Isso, exatamente. Esse tipo de coisa a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que sim, é a questão da Reebok, porque o Jorge Sampaio disse, inclusive. Só que ele falou que, cara, ele estava evoluindo a negociação dele com o Lourenço Fertitta e parece que a WMA mandou ele da negociação. E os caras novos não estão nem um pouco afim de negociar. Por quê? Porque o UFC vai ter que tirar a grana do bolso para poder cobrir essa grana, né? Porque o que acontece? Quando a Reebok entrou, o Jorge Sampaio já tinha saído, já tinha parado. Então, ele provavelmente seria o primeiro a negociar com a Reebok de modo particular, como negociaram uma galera Honda, Conor McGregor, Paige VanZant, Johnny Hendricks, a maior galera assinou com a Reebok, o Johnny Hendricks, inclusive na aba do Jorge Sampaio. E o Jorge Sampaio, eu tenho certeza que ele seria o primeiro a ser chamado, se ele ainda estivesse na ativa, né? Se depois do UFC 167 ele tivesse uma próxima defesa, que seria a defesa de empate do recorde do Anderson Silva. Então olha o tamanho dessa próxima luta que seria do Jorge Sampaio, né? Então a Reebok deve ter entrado babando. E ele ignorou, ele deu as costas, não quero mais lutar, beleza. Aí o Bafa, você não quer mais lutar, então vai embora, um abraço. E aí, agora ele vai lutar, vai voltar, ó, entra aí, você vai entrar, como você já tem 20 lutas pelo UFC, você vai entrar aí como no patamar mais alto de premiação, de patrocínio, mas é patrocínio, não vai ser nada especial pra você.
Ah, e convenhamos, esse valor que a Reebok dá pra muito lutador aí de médio, de ranking, tudo bem, é um valor que ajuda. Agora, pra esses campeões de vendas como o Sampaio, que era o campeão de venda, o maior vendedor do UFC, é um valor que é troco de pinga, né? Que ele ganhar 30 mil dólares de patrocínio? Nada. Cada logozinho nos shorts que ele devia usar devia ser uns 100 mil dólares ali, pelo menos.
Não, e certeza que esse contrato da Under Armour é papo de milhão, entendeu?
É, porque pra quem não tem noção disso, ele é o atleta mais popular do Canadá inteiro, isso, que é um mercado muito forte.
Na frente
forte.
De Crosby, de jogador de hockey,
é,
né?
Na frente de jogadores de hockey, que é o esporte nacional. O cara, exatamente, é um ídolo, assim, ele é como se fosse um Ayrton Senna da vida nessa proporção, um Ronaldo Fenômeno, por isso, exemplo.
Exatamente.
Quer dizer que já foi, mas enfim, isso, vocês entenderam.
Exatamente. Exatamente isso. E sem ser do esporte, né? Porque o Ronaldo Fenômeno ainda é do esporte nacional, ele não é.
Isso, é verdade.
Do esporte nacional, então ele é mais ainda.
Exatamente.
Né? Então E aí chegou nessa situação, cara. O Jorge Sampaio falou, meu irmão, você não vai me dar? Então beleza, então acabou. Então eu quero... eu quero ser livre do contrato e vou seguir minha vida. E aí o Dana White falou, não, eu não vou te dar o seu dinheiro e também não vou te dar o contrato, porque o UFC faz isso, né? Isso é o modus operandi do UFC.
E também ele tá brigando... Ele tá brigando pelo produto, pelo mercadoria dele.
Ele não é trouxa de liberar o Jorge Sampaio pra lutar
com o Bellator. Ele tem o cara que gera uma máquina de gerar dinheiro, eu não vou sair liberando ele pra minha concorrência,
claro,
também. Tem,
lógico,
sentido,
tá,
né?
Corretíssimo ele.
Eu entendo o UFC fazer isso também, é óbvio o UFC.
Sim, sim, sim. A questão é o seguinte, o UFC já travou esse tipo de batalha jurídica várias vezes, e há muitos anos, né? Há mais de 10 anos que isso acontece. Isso aconteceu com o Tito Ortiz, isso aconteceu com o Randy Couture, isso aconteceu com o Dan Henderson, né, que ganhou o title shot dele no nocautão do Michael Bisping contra no UFC 100 e meteu o pé porque não chegou a um acordo financeiro, assinou com o Strikeforce, foi ganhar 3 vezes mais no Strikeforce e ajudou o Strikeforce a falir. E aí,
obrigado por nada.
E aí agora o próprio Randy Couture falou: ó, eu gastei de batalha judicial contra o UFC mais de $500 mil e perdi. Né? O UFC ganhou todo mundo. O UFC fez todo mundo. O Tito apareceu pra lutar contra o Lyoto com aquela camisa Done is my bitch. E depois ele voltou com uma outra versão da camisa, que eu não me lembro o que, que era. Dana e. Eu não me lembro como é que tá, o que estava dizendo, mas já amiguinho do Dana quando ele voltou, né? E quando ele foi na primeira aposentadoria dele no UFC. Então, tipo assim, todo mundo perdeu, cara. E gente grande também, né? É o Randy, é o Tito. Assim, todo mundo indica que o JCP vai perder também, né? Então, sei lá, cara. O MMA que perde com isso.
Tintim, o Jorge St-Pierre disse: os lutadores do UFC hoje morrem de fome. Uma crítica clara e evidente ao fato do UFC estar pagando mal os lutadores enquanto a organização ganha muito. Ou distribuindo mal, né? Pagando muito para um Conor McGregor, uma Ronda, e distribuindo mal. Você acha essa crítica justa para a gente que vê de fora, Tintin? A gente não tem como saber detalhes, né? Mas vendo de fora. E mais do que isso, está na hora dos lutadores se organizarem para formar aí um sindicato, uma representatividade, para se protegerem contra as duas organizações e, no caso, o monopólio da atenção que o UFC produz?
Sim, eu acho injusto, sim, os valores, da forma como são distribuídos, né? Porque eu vi um exemplo em comparação com o boxe, que os promotores ficam com uma porcentagem bem menor do valor total bruto arrecadado do que no UFC fica, né, nas lutas de MMA. Então, precisa ter uma maior distribuição, sim, de dinheiro do atleta. Os caras têm gastos imensos com treinamento. É um esporte muito caro de você se preparar, né, porque você tem que pagar um treinador de jiu-jitsu, pagar um treinador de wrestling, pagar um treinador de muay thai, pagar um treinador de
preparador físico, nutricionista,
exatamente.
E é um esporte de vida útil curta, né?
Vida útil curta é extremamente traumático e nocivo, né? A gente vai falar até depois do outro tema, né? Para a saúde do atleta. Enfim, ele precisa ser bem remunerado, né? Para poder compensar que ele pratique o esporte e trazer até mais talentos, né? Mais gente interessada em praticar o esporte. Porque daqui a pouco não vai ter lutador interessado enquanto tiver a bolsa de um cara que está no top mundial, na maior organização do mundo, ganhando $10 mil por luta.
Alexandre, faz... desculpa, Tijin, conclui.
Não, só para concluir. A reivindicação é justa, sim. O Jorge St-Pierre, né, pelo nome que tem, pela fama que tem, está levantando essa questão, é muito interessante. Eu espero de verdade que a intenção dele seja, sim, para todos os lutadores melhorarem seus ganhos, e não seja algo que está partindo em defesa própria apenas.
Isso, né? Fundamental.
Eu vou chegar nesse ponto.
O interesse dele seja esse. E, como você falou, os lutadores precisam, urge isso. Eles precisam se unir, né? Eles precisam entrar de uma forma organizada nessa disputa, porque o UFC ele tem uma estrutura, uma organização imensa, que é difícil de você contestar qualquer coisa na justiça, porque, né, a gente sabe como funciona, né? Na maioria dos casos a justiça ela pende para o lado que tem mais recursos. Necessita dessa organização. Muitas coisas funcionam assim, mudam a partir de um momento de reflexão e união da parte partes interessadas. E nós como fãs do esporte, né, como pessoas que estão lidando com isso de alguma forma, a gente precisa torcer que os atletas tenham, sim, uma boa remuneração, até porque o futuro do esporte depende disso.
Alexandre, eu queria que você entrasse para falar, emendando já um outro assunto nesse, que é a história do José Aldo, que também teria pedido a rescisão dele e pro UFC, e agora parece que até mudou o tom essa semana, né? E você não estava conosco aqui na semana passada, então eu quero que você deixe sua opinião também, se o caso do Aldo se aplica ao mesmo do St-Pierre, e também, já quero até emendar com a minha opinião também, Tintin, Eu acho que é exatamente isso que você falou, mas eu acho que no fundo, cada um só fala isso quando aperta o seu. Eles não estão preocupados em mudar o status, entendeu? O status quo, a atual situação, o atual parâmetro de negociação do UFC com os atletas, as divisões. Se chegar ali pro Jorge Sampaio e oferecer o que ele quer, ele vai cagar pra tudo isso, pra atletas passam de fome e tal. Ele tenta fazer um carnaval maior, uma pressão coletiva, mas não, ele tá pensando no dele. Infelizmente, essa é a impressão que eu tenho.
Por isso que eu espero que a visão dele não seja essa, né?
O que acontece, cara? Eu concordo que a probabilidade dessa visão que o Bruno colocou acabe se concretizando seja considerável. A questão é a seguinte... Todo tipo de mudança, desse tipo de mudança, vai nascer quando a água bater na sua própria bunda, né? Porque enquanto
vai motivar você... alguém a se mexer.
Enquanto... Exatamente. E tem que ser alguém grande. Não adianta o Henrique Marim se mexer, né? Se o Henrique Marim se mexer, ele vai levar a bota amarradão, né? Sem pena. Então tem que ser alguém grande. Só que alguém grande, por que que o Conor McGregor, por que que a Ronda Rousey, por que que o Brock Lesnar, o Jorge St-Pierre vão se preocupar com o Glauco Negro? Entendeu? É um tipo de altruísmo que a gente sabe que não existe, né? A gente gostaria muito que fosse verdade, mas a gente sabe que não existe. Ninguém vai ficar pensando. Você pode, vai pensar no outro sim, mas não desse jeito. Você não vai sair da sua comodidade para brigar com o teu patrão porque tem um aleatório aí que tá ganhando mal, né? Isso não vai acontecer. Então, o que que acontece? Acontece quando bate na sua própria bunda. Beleza, isso é um motivador, entendeu? Aí, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não dá é pro esse motivador, pro Jorge St-Pierre, tinha que acontecer. Agora não dá, aí eu volto para concordar com o que o Titinho falou. Ele não pode usar esse motivador dele a favor dele próprio e apenas dele. Entendeu? Principalmente agora que ele já falou que ele vai encampar a briga. Então, de todo mundo, não só dele. Então ele tem meio que esse papel, pelo papel que ele representa no MMA, que ele é o lutador mais diferente da história, cara. Ele é o único cidadão que vendia, que era um grande vendedor de pay-per-view, que não precisou ficar calcado em personalidade controversa, nem numa mega rivalidade.
Ele não precisou provocar e nem ser escroto pra
vender muito. Exatamente, ele simplesmente é aquele maluco bonzinho, com aquela cara de bonzinho.
Fala baixo, fala o francesinho dele que nem é inglês.
É, aquele inglêsinho cheio de sotaque francês, exatamente. Isso. Eu tenho medo de...
I'm very happy.
Eu tenho medo de ET, eu gosto de dinossauro, não sei o que lá.
Era lixeiro em Montreal.
Exatamente, meu irmão. Aquele papo furadíssimo que qualquer pessoa do mundo... Ele venderia a mesma coisa que um Aldo e que o Demetrio Johnson da vida, e o maluco vende quase um Conor McGregor.
Engraçado também que mesmo esportivamente lutando, depois da derrota pro Matt Serra principalmente, que foi a última dele, o estilo de luta dele também não é o mais que agrada o grande público também, né? Um estilo de luta
muito mais depois, eu acho que é mais depois do BJ Penn, né? Porque, por exemplo, acho que a luta contra o John Fitch foi espetacular. Ele passou carro homericamente no John Fitch, foi sensacional aquela luta.
É, mas o que fez ele ligar o sinal de alerta que ele não pode ficar saindo na mão pra nocautear sempre foi a luta com o Matt Serra.
Sim, foi
a luta
com o Matt Serra, sim. Que ele precisou ficar um pouco
então,
mais...
Então, ele também não é o cara que nocauteia todo mundo com chute na cabeça e nego cai duro. Isso, então, ele é muito estranho ele vender muito, né?
Exatamente. Ele é o... Então, e é exatamente por esse cara ser tão, tão especial, por ele não ter nenhum dos ingredientes que fazem um grande vendedor de pay-per-view, e ele é, entendeu?
Ajuda ele ter o Canadá nas costas dele, né? Porque ele é o grande e quase o único atleta, agora com a cena Mary Horner McDonald, virou o único canadense de expressão no evento. Então ajuda a ter o Canadá nas costas, mas não basta. Ele também vende bem nos Estados Unidos.
Inclusive, a participação do Canadá no pay-per-view é de 10%. Entendeu? Ele movimenta muito o mercado local
do Canadá. E pra quem tá pensando, o Canadá... o Brasil é irrelevante pro UFC. O UFC tá preocupado com o Brasil, quanto a Globo paga, o grupo Globo paga pelos direitos do UFC pra quem é dono do UFC. Temos de quantos pay-per-views vendidos no Brasil, é relevante, porque o número é muito baixo de pay-per-view vendido no Brasil.
Sim.
Agora, no Canadá, é o que o Alexandre falou, é 10%, que é uma fatia considerável do mercado importante.
Um paralelo que eu traço a essa situação do Jorge St-Pierre é uma coisa que acontece no futebol brasileiro. E a gente até teve um debate uma vez no nosso grupo de WhatsApp aí dos colaboradores. Aliás, daqui a pouco o Bruno vai contar aí para quem quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp o que precisa fazer. De pessoal ter falado, o sindicato não vai ajudar nada, que não sei o que lá, que é muito melhor, os lutadores vão ter resultados muito melhores negociando cada um por si. Não, tá? Quem vai ter negociação muito melhor? Quem vai se dar bem negociando cada um por si? Conor McGregor, Ronda, Jorge St-Pierre. Esses caras vão Esses caras vão se dar bem. A galera lá de baixo, e aí qual o paralelo que eu traço disso? Direito de transmissão, verba de transmissão de TV no futebol brasileiro. Entendeu? Assim, eu como torcedor do Flamengo fico triste com a posição que o Flamengo toma. Entendeu? Porque é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, é justo que o Flamengo ganhe mais que os outros? É justo. É justo que o Flamengo ganhe tão mais que os outros? Não é. Entendeu? Não é justo. É justo o Flamengo ganhar 180 milhões e a Chapecoense ganhar 40? Não é justo.
Não é nem 40, é 20.
É, sei lá, é sacanagem. Entendeu? Então, o que que acontece? Ah, mas um não dá audiência que o outro dá? Meu irmão, olha só, não tem Campeonato Brasileiro só pro Flamengo. Exatamente. Entendeu? Não existe isso. O Flamengo precisa de outros 19 times. Entendeu? O JCP não vai lutar sozinho. A Honda não vai lutar sozinha. O Conor McGregor não vai lutar sozinho. Precisa de alguém junto.
O Flamengo está disputando a liderança com outros times grandes para dar audiência, que nem está esse campeonato, por exemplo.
Exatamente, exatamente. Então, e aí? E aí quem está na disputa, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Santos, não vão ganhar também? Entendeu? Ah, a audiência do jogo do Flamengo dá um pouco a mais. Então você faz joga um pouquinho a mais aqui, mas não essa exorbitância. Que é essa diferença que só faz a parada funilar. Então eu vejo um negócio muito parecido. Eu acho que, tipo assim, o Jorge Sampaio poderia tomar uma postura que o Flamengo poderia tomar no futebol brasileiro. Entendeu? Ó, já que eu sou
agora é difícil quando te beneficia pra você sair de cima, né?
Exatamente. E aí é a hora que, por exemplo, eu sou contra o presidente do Flamengo, né? Que ele fala, pra mim tá bom, meu irmão, pô, pra mim tá bom, mas pensa assim acima de você.
Sabe? É assim que ele fica entrando no futebol, mas no caso, dá pra fazer uma parada interessante que foi, na verdade, o presidente do Corinthians na época, o André Sanches, que desfez o Clube dos 13, que era meio que um sindicato dos clubes. Também não vou entrar no mérito se valeu a pena ou não, porque isso é uma discussão muito longa, mas ele desfez pra cada um negociar sozinho.
Um dia a Trivela chama a gente aqui pra
bater. Exatamente, anota a pauta aí, Leandro, por favor, passa para os meninos. Mas a questão é que só beneficiou quem negociou sozinho. Agora, assim, olhando o que eu acho que um sindicato de lutadores, por exemplo, algo do tipo, poderia fazer, uma entidade, poderia estabelecer patamares mínimos para negociações. Sim, então, de repente, sim. Não é que vai resolver a vida, não é que eles vão negociar o contrato de todo mundo, mas vão negociar. Ó, o mínimo que tem que acontecer é isso, o mínimo que tem que ser respeitado é isso. O cara pode ter um espaço de patrocínio nos shorts. Pô, poderia, por exemplo, shorts da Reebok. De um lado tem o logo da Reebok, do outro lado tem um espaço que tem que ser de tantos centímetros por tantos. E aquele espaço é do lutador. Olha aí, entendeu? Aí podia negociar esse tipo de coisa.
Ou liberar o banner de volta.
Liberar o banner, entendeu?
Então, exatamente.
E aí, ou liberar um banner limitado também.
Isso, sim. Não ficar aquele banner de Fórmula 1 ridículo.
Isso, de outdoor, de classificado, de jornal pequeno.
Exatamente, ridículo. E aí eu volto para uma coisa que o Tinti colocou aqui também, que é aquela frase que o Bob Arum falou, né? Que o Tinti deu exemplo, ele esqueceu quem era, que é o dono do presidente da Top Rank, que é o empresário do Manny Pacquiao, que é o segundo lutador mais rentável da história dos esportes de combate, né? Atrás só do Floyd Mayweather. E está a caminho de perder também pro Conor McGregor, mas hoje em dia ele é o segundo lutador mais rentável da história. E aí o Bob Arum falou, o boxe paga melhor do que o MMA, porque do dinheiro arrecadado, 80% vai para os lutadores, 20% vai para a promoção. E no UFC é o contrário. Eu não sei se esses números são esses mesmo, mas, cara, não dá pra dizer que ele tá errado. Né? Não dá pra dizer que ele tá errado. É isso mesmo. Então, um sindicato, por exemplo, poderia negociar. Olha só, precisa de ser 80-20? Não dá pra ser 65-35, por exemplo? Entendeu? Não dá pra ser 58-42? Não dá pra chegar num negócio um pouco melhor? Entendeu? E aí, beleza, dentro desse 35, dentro desse 42, é claro que o Conor McGregor não vai ganhar a mesma coisa do cara que tá lá começando, ou do cara que tem 10 lutas e não vai a lugar nenhum, é óbvio, entendeu? Mas é uma mudança. Então, nessa hora, é o sindicato que vai. E o problema é que as pessoas têm muito assim, sindicato não dá certo, sindicato é bagunça. Cara, a gente não tá falando do Brasil, entendeu?
Isso, que então, não dá nem tempo pra falar disso hoje.
É, né? Exatamente, mas não é, entendeu? Então esqueça, o sindicato é sim a solução.
Não precisa ser um sindicato, pode ser uma organização representativa que negocie com a
FC. Sim. Mas em conjunto, essa é a parada. Os lutadores não podem ir cara a cara de peito aberto, cada um negociar com o seu, porque a maioria vai se dar mal.
98%.
98% vai se dar mal, exatamente. 2% vai se dar bem. Não pode, tem que ser em conjunto.
Tintim, meu relógio aqui pisca com o nosso horário estourando. Você tem algum comentário conclusivo sobre esse assunto ou é nessa linha aí que o Alexandre falou?
Não, essa é por aí mesmo. É negociação coletiva para todo mundo. É aquela história, né? A união faz a força. Isso aí é assim que funciona mesmo. Parece clichê de filme de autoajuda, de livro de autoajuda, mas,
mas é isso mesmo.
É assim que funciona.
Bem, Leandro, a minha trilha de encerramento, por favor. Vamos chegar ao final da edição 4, é isso? Estou perdendo a conta? Não, é isso mesmo. Edição 4 do podcast It's Time aqui em central3.com.br. você escutando pelo feed, você escutando ao vivo nessa segunda-feira, fique conosco. Você quer conhecer o grupo de WhatsApp dos colaboradores, você quer ganhar presente do MMA Brasil, como o Ricardo Saraiva ganhou lá do Rio de Janeiro semana passada, acesse mmabrasil.com.br, clique no banner laranja lá em cima do grupo do Campanha do Apoia-se, conheça nosso projeto e se torne um colaborador. Se quiser, será muito bem-vindo a participar do grupo conosco. Alexandre Matos, muito obrigado pela sua companhia. Você estará de folga aqui por motivos de trabalho do It's Time por um certo período, mas volta com as transmissões ao vivo direto do nosso canal do YouTube, MMA Brasil TV. Se inscreva também. Deixa o seu boa noite para todos.
É isso aí. Então o nosso feed vai continuar, né, com o Minuto do Box, com as transmissões, com os lives que a gente faz e tal. Vamos continuar aí. É, eu, infelizmente, não vou poder voltar aqui pro podcast no próximo mês aí, mas já vou ficar babando aqui para voltar logo. E mais uma vez aqui agradecer a presença de sua, do Yamin aqui no comando aqui da transmissão, do Tintin lá no Rio. Vou sentir falta.
Tintin, tchau!
Tchau, Brunão, tchau, Alexandre, tchau, Yamin, e um abraço para todo mundo que está ouvindo.
Pessoal, para acabar o programa, muita gente perguntou aqui, eu vou até citar os nomes, acho que dá para fazer isso aqui em 10 segundos. Muita gente perguntou do caso do John Jones, que as notícias hoje saíram de que o John Jones teria tido seu teste antidoping confirmado, que ele usou suplemento contaminado. Um caso parecido com o do Yoel Romero também, né, Alexandre? Isso. E aí muita gente comentou se a gente ia comentar sobre isso. Então aqui o Eduardo Luna, o doutor Eduardo Luna, o Diogo Oliva, o Felipe Biancardi, enfim, muita gente comentou e vai ficar pro próximo programa. Semana que vem a gente volta, não tem UFC de novo no fim de semana, então a gente volta com esse assunto. A Sula Lopes também deixou um comentário muito legal, uma pergunta legal, mas vamos deixar para repercutir no próximo programa também. Desculpa, viu, Sula, que ficou um pouco apertado hoje os assuntos, mas a semana tá tranquila, semana que vem dá tempo de responder as dúvidas de vocês, vou deixar anotado. Pessoal, um abraço, continuem acessando mmabrasil.com.br, curtam a página da Central 3 do MMA Brasil no Facebook e até semana que vem. Um abraço.